Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. José Rodrigues Miguéis, o grande escritor português da imigração, cede algumas das suas palavras ao Palavras de Ouro de hoje. Como autor deste espaço, confesso que me debato frequentemente com grandes problemas na escolha de textos. Foi o caso do chamado Programa de Natal. Tinha nas mãos dois textos alusivos à época, o poema de António Gedeão, que acabou escolhido, e um conto de José Rodrigues Miguéis. E a opção ficou apenas a dever-se ao facto de o Natal ser um tempo mais de festa do que de ouvir o Estúdio Raposa, digo eu. O poema de Gedeão não roubaria muito tempo aos ouvintes. Porém, desde então, e evidentemente exagerando, não tenho dormido descansado, ocupado que estou em lamentar-me do arbítrio da escolha. Continuando com o exagero, decidi passar a dormir descansado, apresentando, embora fora da época, o conto de José Rodrigues Miguéis. Escreve o professor Onésimo Teutónio de Almeida. José Rodrigues Miguéis é o grande escritor português da imigração. Tendo vivido na Bélgica e nos Estados Unidos, dá-nos numa imensa obra de magistral composição ficcional, romances centrados na sua aguda experiência de afastamento da pátria, em Léa e outras histórias, obras saídas em 1959, que não deixam de se ocupar de matéria nostalgicamente nossa. Saudades para Dona Genciana, 1956. Em termos críticos, jocosos ou intensamente reflexivos, como em A Escola do Paraíso, de 1960, e sempre numa escrita vernácula de articulação narrativa exemplar. José Rodrigues Miguéis nasceu em Lisboa em dezembro de 1901 e formou-se em Direito em 1924. Colaborou desde muito novo em jornais e revistas. Presidente da Segunda Liga da Mocidade Republicana e diretor do Semanário Globo, com Bento Jesus Caraça, tornou-se conhecido como orador e ideólogo político. Foi um dos jovens da Seara Nova, secretário da Liga Propulsora da Instrução, e colaborou com Raul Brandão na reedição de uma série de leituras primárias. Bolseiro da Junta de Educação Nacional, licenciou-se em Ciências Pedagógicas na Universidade de Bruxelas. Desiludido da pedagogia, da literatura e da ação, em 1935 expatriou-se nos Estados Unidos, onde agiu politicamente, colaborando na imprensa de língua portuguesa e espanhola. Fez conferências em várias universidades. Foi assistant editor das seleções do Reader's Digest, passou alguns anos em Portugal, esteve ainda um ano no Brasil. Viveu nos Estados Unidos até à sua morte em 27 de outubro de 1980. Foi membro efetivo da erudita Hispanic Society of America e eleito académico correspondente da Academia de Ciências de Lisboa em janeiro de 1976. Agraciado com a Ordem Militar de Santiago da Espada, no grau de Grande Oficial, em maio de 1979. Vamos ouvir um conto de José Rodrigues Miguéis, intitulado Viajante Clandestino. Nesse ano, hoje tão distante no tempo e nos usos dos homens que por vezes julgamos viver noutro mundo, o dezembro correu muito menos frio do que habitualmente ao longo da costa do Atlântico. nevoento e chuvoso, e morno, até como se a corrente vinda lá debaixo do Golfo, antes de se alongar a caminho da Europa, tivesse querido acercar-se do litoral para o aquecer e abrigar melhor das águas gélidas que descem da Groenlândia. O Natal estava à porta e a neve sem chegar. Ora, um Natal sem neve, nem frio, não é festa, nem é nada. Não range entre nós nas encostas e caminhos. Não se vêem homens de neve com o chapéu velho na cabeça e o cachimbo entre os dentes imaginários. Não há batalhas de bolas de neve e nos tanques e lagos que não gelaram. Não pode a gente patinar de mãos dadas com as faces vermelhas, o cabelo solto e o cachecol a esvoaçar ao vento. Não há gritos de júbilo e susto no ar cristalino, nem o tilintar das guisalhadas, jingle bells, jingle bells, jingle all the way, que enche as noites estreladas de um eco de tempos lendários. Nos relevados em frente às moradias, as árvores de Natal não espalham na alvura fofa do chão os reflexos silenciosos e multicolores das suas luminárias, a sugerir calor, intimidade e hospitalidade. A natureza escura e molhada, a névoa e a chuva, os arvoredos hirtos e desnudados, tudo amortece o resplendor das casas e abafa os repiques dos campanários, que de outro modo enchariam a vítrea sonoridade da noite. Através das janelas irrompem no escuro os dourados clarões da festa. Lá dentro há sempre o mesmo entusiasmo e a mesma gula pelos presentes do Santa Claus. Empilhados em torno da árvore fulgurante de luzes, nas suas embalagens de luxo e fantasia. E o viajante solitário e sem família que passa na estrada pode entrever com melancolia os pares que dançam ou os rostos saciados e felizes em volta da mesa bem guarnecida a que preside um gordo e tostado peru. O Natal fica doméstico e recolhido e perde a alegria pagã que ecoa de risos e apelos juvenis nos bosques e nos vales. Não, um Natal sem neve, um Natal que não seja branco, não é festa nem é nada. Parece um Thanksgiving que se atrasou no calendário. Ora, isto deu-se, ou melhor, começou em Baltimore, que é uma cidade algo sombria, pacata e ordeira, embora muito menos triste do que a visionou o nosso poeta. Cidade triste entre as tristes, oh Baltimore! Ou talvez as chinetas das locomotivas tenham esquecido a rima do sinistro Nevermore, Nevermore, que ele julgou ouvi-los clamar, ecoando o Poe. É preciso sair do centro e percorrer os subúrbios para se encontrar a atmosfera própria da estação festiva. Quanto aos cais, são soturnos, caóticos, confusos, e aqui além ameaçam ruína os hangares e barracões grisalhos, como velhos pardieiros ou igrejas rústicas abandonadas. São tão tristes os portos decadentes, sobretudo de noite e nas épocas de crise. Mas respira-se uma poesia sugestiva nestes molhos de estacaria limosa e negra, onde as marés cansadas e oleosas vêm bater de manso o ritmo da sua canção de amor à terra. Há cidades que parecem viver na intimidade dos dramas e segredos do mar, onde este está sempre presente em convívio com os homens. E nada fala tanto ao coração do errante solitário como este apelo eterno do mar junto aos cais. Foi a um destes molhos, meios barrondados, que o navio atracou pela manhã de 24 de dezembro, vindo do mar aberto e azul da África e dos trópicos. Era um velho cargueiro esgalgado, de alta chaminé enfarruscada, com grandes remendos no casco a desfazer-se em ferrugem e a linha de flutuação muitos palmos acima das ondas. Uma dessas ruínas obscuras que cingram vagarosamente os sete mares do mundo, cocheando em busca de freguês, com roupas mal lavadas a enxugar pelos cordames e alguns marujos coálicos acodovelados às amuradas a olhar a terra estranha. Um navio, em suma, podia ter inspirado um conto triste de Joseph Conrad ou a Pierre MacLachlan. A sua carga era pobre e variada. Óleo de palma, cocos, bananas verdes em começo de putrefação, amendoim, duas dúzias de fardos de algodão e um macaco mais ou menos domesticado que adoecera em viagem e gemia numa cama de trapos com febre queixoso da invernia. Também vinha a bordo um passageiro, um só, de que não rezavam os livros de navegação e que não pagara a passagem, entregue aos cuidados cúmplice de dois marinheiros, escondido nas entranhas gemiabundas do calhambeque, num cubículo sem ar nem luz, junto às carvoeiras, na companhia das ratazanas. Quem era e de onde vinha ele? Ah, mas são perguntas essas que se não fazem nunca um destes homens magros, de rosto antes do tempo engelhado pelos trabalhos, as privações e os ventos forasteiros, com os olhos negros a luzir sombriamente de medo e desconfiança no fundo das órbitas encovadas. Viria de Marrocos, valha-cote de tantos desgraçados? Das ilhas perfumadas da costa da África? Ninguém o diria, nem que o soubesse, e ele menos que ninguém. A legalidade tem as suas leis, a sua moral e as suas combines, e o silêncio é a regra de ouro dos pobres deste mundo. Quem o puserá a bordo? Quem o mantinha e sustentava ali durante a noite, em segredo, com os restos miseráveis do rancho da tripulação, meio andrajosa? Mistério! Mistério! A solidariedade é outra lei sagrada entre os homens que vivem à margem da vida. Tinha embarcado pela calada da noite num porto desolado das Áfricas, ou dos arquipélagos, e é tudo. Alguém o tinha guiado em silêncio no labirinto ressonante do cargueiro e ali o deixara como um rato de porão. E ali, na sombra sufocante, tinha transporto as claridades sem limite do oceano tropical para dar entrada no inverno americano. O Maria Alberta, chamemos-lhe assim, escondendo-lhe o nome verdadeiro e a matrícula, cumpridas as formalidades da lei, despejou no cais deserto e cinzento a escassa mercadoria. Os guindastes e cabrestantes rangeram, as roldanas guincharam nos cadernais, os botalós descreveram no ar, baço, a sua incerta acrobacia, e os fartos caixotes e engradados deram entrada nos hangares varridos de ventania. A noite chegou cedo e tudo recaiu no silêncio. Os guardas e funcionários do cais foram-se quase todos embora, e o Maria Alberta sumiu-se no esquecimento e na obscuridade, como um cavalo cansado e lazarento ao fundo de uma estrebaria. Era a véspera de Natal, e cada qual procurou o seu conchego, a família se atinha, ou o recanto enfumarado de um bar de tetos baixos, com mulheres escroviadas e descoloridas sob a maquiagem, a babarricar whisky de má raça e a meter moedas num jukebox trepidante de melodias quentes e ensolaradas, de califórnias e coqueirais que só existem no sonho e no celuloide. Para os homens que rastejam à superfície do globo e da vida, de porto em porto, como se pátria nenhuma os aceitasse, não há outro refúgio senão esse. E no fim, uma cama de aluguer e uns braços de empréstimo. O silêncio escorreu sobre os molhos e hangares. Raras luzes brilhavam, poucas conseguiam vencer a espessura da névoa a desfazer-se em chuva. Os mastros dos cargueiros atracados em feixes perdiam-se no céu encarvoado. Mas a neblina cria sempre em volta dos portos um manto de abrigo e clandestinidade. O capitão desembarcou à paisana e foi à sua vida. Tinha uns negócios quaisquer a tratar em Filadélfia. Atrás dele foi-se o imediato. Depois alguns oficiais e pilotos, o enfermeiro e até marinheiros. Alguns destes levavam uma garrafita de uma aguardente intragável, a que chamavam brandy, com que esperavam lubrificar a boa vontade dos funcionários da alfândega, de modo a passarem sem a palpação da ordem nem a inspeção aos embrulhos. Os funcionários, quase todos irlandeses, nutridos, bem pagos e acasalhados nos seus quentes e macios uniformes, olhavam com um misto de dó e espanto ou ironia aqueles pobres marítimos magrizelas e mal barbeados que tiritavam dentro das farpelas de ganga ou cutim desbotado, com remendos, raros deles envergando um jaquetão razoavelmente coçado e com a gorra de malha ou boina basca na cabeça. Que diás de candonga é que eles podiam transportar? Nenhum trazia com certeza ouro, diamantes ou coca. Aceitavam a garrafita e deixavam-nos passar. Merry Christmas! Depois voltavam ao seu póquer, ao cachimbo e ao copo de bourbon. Os marinheiros sorriam, humildes, esfregavam as mãos enreladas e desapareciam ao escuro, com as calças enrodilhadas nas canelas, convencidos de que tinham ludibriado a vigilância do Departamento do Tesouro. E que iam eles fazer na terra dos dólares em noite de Natal, com as suas pobres roupas e os seus magros bolsos de embarcadiços? O passageiro tinha subido, já à noite fechada, das entranhas da carvoeira para se esconder numa clarabóia do convés, na qual havia espaço suficiente para um homem se deitar como num esquife. Já ali tinham viajado outros, durante dias e até semanas, e um deles, por sinal, apanhado pela dura invernia do norte, Os cordames eram estendais de gelo, com as roupinhas leves em que vinha do Brasil, ficara tolhido para o resto dos seus dias. Não comia desde que, manhã cedo, lhe tinham levado o café amargoso e a bucha de pão. A fome roía-o. E depois do calor abafante das caldeiras, o frio úmido da noite inteiriçou-o. Ali, encaixotado, ouviu vozes de comando, risos, passos de homens que desciam a prancha e ecos de ferro do navio despejado. Esperou que, tudo sossegado, viessem pôr em liberdade. Mas o tempo corria, naquela imobilidade, e a impaciência dele cresceu. Que raios esperavam eles para o tirar da toca? Iriam esquecê-lo? Iriam deixá-lo a bordo sozinho, metido naquela urna, a morrer de fome e frio? Haveria dificuldades imprevistas ao seu desembarque? A noite avançava com um vagar exasperante e ele tinha pressa. Apertava ao corpo para se aquecer o saco onde encerraram os parcos haveres. Tinha entrevisto, na noite ao chegar ali, os perfis dos barracões do porto, mais longe fábricas, prédios, o clarão mortiço da cidade. Estava na América, a dois passos do trabalho e do pão, a um salto o seu destino. E o coração batia-lhe de anseio. Já tinha regularizado contas com os marujos que o tinham posto a bordo, escondido e alimentado. Se havia mais alguém por trás deles, isso não era da sua conta. Restavam-lhe algumas dólares no fundo de um bolso das calças. Junto delas, retinha na palma da mão, suada, um papel poído, com o endereço, esse ponto perdido na imensidade da América desconhecida. Patch Log, ou coisa assim, para lá de Nova York ou Long Island. A quantas léguas seria aquilo de Baltimore? E quanto teria ele de palmear às cegas para alcançar o seu destino? Bem, se lá chegasse. E uma data de números, de portas e ruas. Isso ele não entendia. Não entendia nada. Não sabia patavina de inglês. Só sabia que estava ali à espera que dispusessem dele para começar vida nova. Ou então, sozinho diante do desconhecido. Não conhecia ninguém nesta terra envolta em noite e umidade. Inquietava-o pensar em tudo isso, ali, imóvel, impotente, com o coração do tamanho de um feijão, a zumbir-lhe no peito apertado. Sonhava com a América havia muitos anos. Vinha em busca dela como 400 anos antes, e mais, os seus antepassados, isto é um modo de falar, tinham andado em demanda da terra firme, do Eldorado, do Chipango. Esses, porém, eram mais felizes, não precisavam de passaporte. O mundo era então um mistério aberto à curiosidade e ambição de todos. Ele viajava escondido, embora não buscasse ouro, nem prata, nem pimenta. Tinha dois braços, sabia pegar numa enxada ou picareta, queria trabalhar. E se o ouro não andava agora a pontapés, quem caminhasse de olhos no chão, ainda podia topar aqui e ali com algum péri perdido. Assim tinha ouvido dizer a um trangulhadanças de um alemão que da América voltara com dois patacos, e ele conhecia algures. A lenda do novo mundo ainda não tinha morrido no coração, ou seria no estômago, dos homens. Para alcançá-lo, tomara pelo caminho mais curto, que é quase sempre o mais arriscado, a clandestinidade. Assim viera meter-se a bordo um cargueiro de má morte, um calhambeque a desfazer-se em ferrugem asmática e claudicante. O tempo correu e ele dormitou. De repente acordou sobressaltado e enclavinhou as mãos no saco. Uma voz rouca se gradava-lhe ao ouvido. Salte cá para fora, seu Tomé. A claraboia estava levantada. Atirou com as pernas estanguidas para fora do esquife. Mas quando se quis pôr em pé, elas recusaram-se a aguentá-lo. Doía-lhe a barriga. Tinha a bexiga a arrebentar e uma sede de morte. Não me posso mexer. O marujo murmurou qualquer coisa e ele não ouviu bem. Uma praga, com certeza. E pôs-se a esfregar-lhe com vigor as costas, as pernas e os braços. Beba lá um golo de cachaça. Aqui é que vosso mecê não pode ficar. Veja se despacha. Temos de aproveitar esta aberta enquanto não anda nenhum guarda no cais. Bebeu. Sentiu um pouco de vida voltar-lhe aos membros e pôde enfim andar. Foi verter água junto de um turco dos salva-vidas. O outro fumava impaciente, escondendo a brasa do cigarro na concha da mão morena. Pegue lá uma bucha para a viagem. E agora tenha cautela, hã? Palpou o embrulho morno do fernel que o marujo lhe meteu na mão e encaminhou-se atrás dele para o castelo da popa em trevas. Tinham retirado a prancha, mas nem que ela lá estivesse, mesmo àquela hora adiantada, era perigoso desembarcar a descoberto. O que ele tinha a fazer era transpor a morada e descer por um cabo de amarração, como uma ratazana. Chegara um momento difícil, mas uma vez no cais, olho atrás, olho adiante, cozido com as sombras e as paredes, fazendo-se parte delas, era sumir-se no desconhecido e estava livre.
Meta ao fornelo o saco, homem, e pendure-o ao pescoço. Como é que você quer descer assim? Não tenha medo, agarre-se bem e ande para a frente.
Trocaram um aperto de mão. O clarão frouxo da cidade, a distância, enegrecia mais, por contraste, as vizinhanças. Ajeitou a trouxa ao pescoço e sentiu-se pálido. A que altura estariam do cais? O marujo segurou-o, ajudou-o a transpor à morada fria e molhada, e ele agarrou-se à corda com força. Ouviu em cima um murmúrio:
boa sorte, vá com Deus.
Ficou sozinho, encangonchado no grosso cabo, áspero e encharcado. Alguns metros abaixo dele, invisível, era o cais, a terra firme, a liberdade, o pão amassado com o suor do seu rosto. Saberia alcançá-lo? Coragem, sim, mas tinha-o com licença que não lhe cabia nele uma agulha. Era como se estivesse entre o mar e o céu, com o credo na boca por todo um amparo. Devagar, com o saco pendurado do pescoço, a embaraçar-lhe os movimentos, e de pernas encerilhadas, deixou-se escorregar. A palma das mãos ardia-lhe nas asperezas do cabo. O peso do corpo puxava para o lado inferior, mas ele era magro e lá conseguiu resistir à gravidade e manter-se equilibrado a cavalo na amarra. Diante dos olhos só tinha agora o casco negro do navio, que não conseguia desfitar, como se ele se quisesse prender pelo magnetismo da vista. A água clapotava contra a estacaria, que rangia brandamente. Aquela água era agora o seu terror, e talvez viesse a ser o seu túmulo. Se a olhasse, podia-lhe dar uma vertigem, e então, pela posição e balanço mais amplo do cabo, percebeu que ia a meio caminho. Mas nem podia olhar para trás, nem via um palmo diante do nariz, além do negrume do casco. Deixou-se escorregar mais um pedaço, com dificuldade, porque o cabo se aproximava da horizontal, e segurando-se com firmeza, soltou e agitou uma perna à procura de contacto com a terra. Mas esta devia estar ainda fora do seu alcance. Descansou um migalho. O suor escorria-lhe na cara e no pescoço, encharcava-lhe as costas. Se agora caísse, era verdadeiramente um homem ao mar. Ninguém dava por isso. E que dessem, de bordo ninguém lhe acudia, nem do cais deserto. No dia seguinte, só Deus sabe quando, o cadáver seria pescado, meio ruído dos peixes e dos caranguejos, ou inchado e fedorento a escorrer água e lodo. Se o fosse, porque também podia ir pelo mar abaixo. Seria mais um desaparecido, ou um cadáver anónimo, sem parentes, amigos, nem conhecidos, que o viesse a identificar e reclamar. Longe, a família, à qual não escrevera em 2 anos, continuaria por mais algum tempo à espera dele, ou de notícias, mas acabaria por esquecê-lo. Quanto aos destinatários lá em cascas de rolha que lhes importava, nem sequer o conheciam. O comentário indiferente, aquilo se calhar o homem não chegou a embarcar, seria todo o seu responso e epitáfio. Esquecido. Era como se a mãe nunca o tivesse dado à luz. Impelido pelo súbito terror de não existir, escorregou mais. Tornou a agitar a perna, em vão. Agora o corpo na horizontal e a oscilar com a amarra, não podia arrancar-se à gravidade nem recuperar a verticalidade. Ainda que o pé esbarrasse na beira do molho, como é que ele ia soltar-se, dar uma reviravolta e um pulo para cair em pé? Nem pensar em pendurar-se pelos braços. Ficaria abaixo do nível do cais, e então é que não havia esperança. Não ousava desenvencilhar-se da espia que o prendia à terra e à vida para se endireitar e dar um salto. Nem sequer podia virar a cabeça para avaliar a que altura se encontrava. Mais alguns minutos, que tanto lhe durariam as forças, e a queda era fatal. Teve a clara visão do seu estado. A boca negra da morte à espera dele embaixo, como um tubarão insaciável, e intimamente amaldiçoou a hora em que lhe dera para se meter nestas andanças. E se não era marujo, nem sabia trepar uma corda, nem sabia nadar, suspenso entre dois nadas. Encolheu-se todo e com um esforço desesperado conseguiu deslizar mais um pouco. O pé tocou por fim na beira do molho e um bafo de lume veio dele, subindo os membros, reanimou com um calor de ressurreição. O cais molhado e escorregadio estava ao seu alcance, mas por baixo era ainda o abismo da água. encavalitado na amarra, crespado e dorido, desembaraçou a custo a outra perna e agitou a ambas à procura de apoio. As solas delgadas patinavam na viscosidade do madeiramento gasto ou num rebordo de aço. Se tentasse firmar-se nelas, podia escorregar, perder o suporte do cabo e dar um mergulho definitivo. A suar em bica, trêmulo do esforço, ficou minutos com as pernas pendentes e imóveis. Voltar para cima, nem pensar nisso. Já não tinha forças para marinhar e que as tivesse, a bordo não o deixariam entrar nem ficar. Agora era respeitar o contrato e escapulir-se ou morrer. Como uma mosca teimosa que se agita para escapar à armadilha, tornou a fazer esforços para se apoiar no cais e soltou uma praga em voz alta. Oh, esta parte da minha sorte! Nesse instante, sentiu que alguma coisa de duro, mão ou tenaz, o agarrava com violência pelos rins, dando-lhe a sensação de um ferro em brasa, e teve este pensamento de renúncia, estou catrafilado. Mas é curioso, recobrou simultaneamente a calma e a esperança. O que quer que fosse, puxou por ele com força e ele deixou-se levar passivamente, até que com o coração do saco a estrafegá-lo, conseguiu endireitar o corpo e firmar-se nas pernas bambas. Aquela mão de ferro, invisível, arrepanhava-lhe as roupas e as carnes, macerando e magoando. Depois, com um safanão supremo, quase o ergueu do chão e fê-lo dar uma reviravolta. Levantou os olhos e viu diante de si um grande vulto negro. Um capote de oleado reluzente de chuva, uma farda com botões de metal e uma chapa cor de prata. O agente de polícia inclinou para ele o rosto vermelho e robusto.
Stow away, hein?
E sacudiu com energia, como se o quisesse despertar do torpor.
Passageiro clandestino, repetiu e riu-se. You speak English?
Pode um homem dizer em tais circunstâncias? Tinham-lhe recomendado, haja o que houver, não abra bico, faça-se de trouxa. Mas com aquela mão brutal não se brincava e ele respondeu,
eu não speak English, eu não speak.
O agente largou uma risada de gozo e tornou a sacudi-lo.
Não espiche, não espiche.
Tinha um hálito quente de tabaco e whisky. Na fria umidade de dezembro, um homem precisa de alguma coisa que lhe aqueça as entranhas para andar assim de ronda pelos cais desertos e entregue aos seus pensamentos. Depois, na noite de festa, de porta em porta, ao longo das tabernas e salões de borda d'água,
Merry Christmas, Mac!
Há sempre quem tenha uma fraqueza com a autoridade. E a gente não é de pau, nem pode fazer uma desfeita a recusar. A verdade é que um trago ou dois dispõe muitas vezes um homem a ser mais tolerante com as fraquezas do próximo. Ficaram assim um pedaço frente a frente, ele à espera, a contar os minutos de vida, e o agente talvez a dar balanço à situação, a macerar-lhe devagar o ombro magro na tenaz de ferro da manápula e repetindo a meia voz,
não se pique, não se pique.
Pequeno como um morganho, a tremer de medo e frio na fatiota leve, à espera da sentença, quem sabe até se o guarda enraivecido não lhe ia dar um empurrão e atirá-lo à água. O passageiro clandestino olhava fixamente os botões da farda, o cassetete comprido e polido. O agente disse ainda qualquer coisa que ele não entendeu e apertou-lhe os ombros com mais força a tatear-lhe os ossos. Talvez em ensaiar esmagar-lhes pelo simples prazer de exercer forças naquela fragilidade. Depois, de repente, obrigou a dar meia volta, de cara à terra. Apoiou-lhe a mão enorme espalmada nas costas e empurrou-o.
Now run!
Não precisou de entender e correu. Correu sem saber aonde ia, nem se o guarda lhe ia dar um tiro pelas costas como a um ladrão das docas que desobedecesse às ordens de alto. Ou se realmente o mandava embora, livre, sem o prender nem o forçar a regressar a bordo. Correu às cegas, a mastigar palavras sem tom nem som, a esbarrar em paredes, a tropeçar em caixotes, em fardos, em cordames, em máquinas, confuso e perdido, incapaz de encontrar a saída daquele labirinto. Foi quando a voz do polícia lhe atirou à distância pela retaguarda.
Hey! Merry Christmas!
O clandestino estacou, compreendendo vagamente. E só nesse instante se lembrou que era noite de Natal. Então, com a garganta apertada, a rir e a chorar, transpôs umas calhas ferroviárias, pulou uma vedação de rede de arame e deitou a correr em campo aberto, nas trevas. De longe, o clarão, agora mais vivo da cidade, guiava-lhe os passos, como reflexos de misteriosa estrela oculta ou de lareira acesa, chamando-o à consoada. Ouvimos neste Palavras de Ouro um conto de José Rodrigues Miguéis, que, como texto de Natal, fora preterido para ouvirmos um poema de António Gedeão. Justiça feita. Dois dedos de conversa. De acordo já com o novo grafismo do Estúdio Raposa, está a chegar, o Palavras de Ouro passa a indicar no título, para além do número, o nome do autor ou autores que vamos ouvir. Assim será facilitada a busca por autor no novo formato. Está a chegar. O Estúdio Raposa agradece à Inês Ramos, autora do conhecido blog Porosidade Etérea, a oferta de O Poeta Nu, obra que reúne a poesia de Jorge Sousa Braga. Ainda um agradecimento à Inês por ter divulgado a minha participação num programa da SIC. Até ao próximo Palavras de Ouro. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.